Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da Administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. Fernão de Magalhães não foi o primeiro a concluir formalmente a viagem de circunnavegação, mas fica como o homem que desenhou todo o processo. Processo que viria a ficar na história, como a primeira viagem à volta do mundo. No ano em que se assinalam os 500 anos da primeira viagem à volta do mundo, o Rotary Clube de Aveiro quis dedicar uma palestra à conquista de Fernão de Magalhães. Carlota Simões, professora no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, guiou essa viagem pelo trajeto de Magalhães e defendeu o que diz ser um homem leal à coroa. Apesar de ter estado ao serviço de Espanha, só o fez porque viu a porta fechar-se em Portugal. São momentos dessa conferência que partilhamos neste programa Porto de Encontro.
Eu venho aqui falar de Fernão de Magalhães. Tem-se falado muito de Fernão de Magalhães. A única novidade do que eu vou trazer aqui é fazer uma viagem com o Google Earth e vermos os lugares que Fernão de Magalhães conheceu durante a sua viagem. Portanto, nós vamos fazer a mesma viagem visitando os vários espaços, seguindo os passos de Magalhães. Antes de começar, eu coloquei aqui as várias naus, porque ajuda a seguir a viagem. A viagem começa com 5 naus. São naus. Perguntaram-me há pouco se eram todas iguais, tinha sido produção em série. Não foi, são todas diferentes. Muito diferentes. Há umas maiores, outras menores. A mais pequena é a Santiago, era aquela que servia para ir ver nos rios à procura de saídas, a que pesquisava era a Santiago. A maior de todas era a San António, era aquela que também tinha a maior parte da comida, mas era a maior de todas. Por alguma razão, não foi a escolhida por Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães escolheu ir na Trinidade, era aquela que ele comandou. Portanto, há 5 naus, 5 capitães e 1 capitão-mor. Eu pus aqui uma coisinha a cor de laranja, quando é espanhol é cor de laranja. Que é para a gente saber que isto vai mudando, tá? Isto vai mudar muito. Então, é assim que começa a viagem. Fernão Magalhães é o capitão-mor. Na San António vai o Juan de Cartagena. É um homem muito importante, é o nomeado pelo rei para vigiar o Fernão Magalhães. Digamos que é a pessoa, é o adjunto, digamos assim, tem que o vigiar. Na Concepción vai o Gaspar de Quezada, na Vitória vai o Luís Mendoza e na Santiago vai o João Serrão, que é primo de um amigo do Fernão de Magalhães, um Francisco Serrão, que chegou às Molucas e que lhe escreveu a dizer: olha, isto aqui é um lugar interessante e tal, e digamos, é o primo do João Serrão que vai motivar o Fernão de Magalhães para fazer esta viagem. Eu trouxe aqui o mapa mundo. O Tratado de Tordesilhas foi um tratado que os portugueses fizeram com os espanhóis e que é dividir a terra ao meio. Metade para um lado, metade para o outro. Metade portuguesa, metade espanhola. E estava tudo muito bem enquanto as viagens se faziam no Atlântico. O problema é quando nós vamos ao outro lado, não é? Se eu cortar isto ao meio, onde é que fica o corte do outro lado? E precisamente muito perto da linha do outro lado estavam umas ilhas chamadas Molucas, que eram as ilhas, ninguém sabia bem, ninguém desta armada tinha visto as Molucas, eram ilhas onde se faziam, onde nasciam as especiarias, o cravinho, a noz-moscada, a pimenta, que eram valiosíssimas, aquilo era quase ao preço do ouro. Portanto, era importante saber se aquilo era por direito para os portugueses ou para os espanhóis. Não se sabia e demorou muito tempo a saber-se. Pronto, e então eu vou começar aqui por... Vamos aqui começar a viagem. Eu acho que temos de começar aqui pela escola secundária. Vamos já chegar aqui. Começamos por Aveiro, onde nós estamos, não é? Portanto, aqui estamos nós. Estamos aqui na palestra. Mas, na verdade, eu acho que Fernão de Magalhães não andou por Aveiro. Não é das cidades que querem ser a cidade natal de Fernão de Magalhães. Há por aí uma grande discussão. Pode ser o Porto, pode ser Sabrosa, pode ser Ponte Lima, mas já veio para casa, acho que não está. Para grande tristeza dele, exatamente. É verdade. Bem, é preciso dizer que Fernão de Magalhães trabalhou para o rei de Portugal. Eu estou a começar estou a começar por falar do Fernão de Magalhães ao serviço do rei de Portugal. E então está aqui a Torre de Belém, em 1505 não estava, ainda não existia, mas estava quase a existir. Portanto, o Fernão de Magalhães parte para a Índia, vai com navios portugueses para a Índia, vamos ver, faz esta viagem toda. Portanto, isto é o que faz Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães sai, imaginem o que ele faz, mas que era isto, era trivial já, na altura do Fernão de Magalhães. Era apanhar o autocarro para a Costa Nova, mais ou menos. Era a carreira da Índia. Lá largava o navio, lá iam eles, já se sabia o caminho, havia um sítio para onde se passava pelo caminho. E então, Fernão de Magalhães passou aqui há algum tempo. Ele, por exemplo, esteve em Calcute e combateu ao lado de Afonso de Albuquerque. Portanto, ele andou por ali, conhecia estes lugares muito bem. Aqui, aliás, nesta batalha, ele até sai ferido. Esteve em Calcute, na Índia, que é o primeiro local que é visitado pelo Vasco da Gama. Portanto, quando Vasco da Gama chega à Índia, é Calcute que ele vai. Portanto, também lá andou o Fernão de Magalhães. E esteve em Malaca. Oficialmente, sabemos que ele esteve em Malaca. Pode ter feito outras viagens, não sabemos se ele andou ali de barco, não sabemos. Oficialmente, nós sabemos que ele foi a Malaca. Malaca, não é Molucas, é Malaca, é diferente. É Malaca, e eu vou assinalar aqui a longitude de Malaca. Vou aqui assinalar para nós vermos esta linha. Portanto, ele chegou à Malásia. Esta linha é muito importante. Fernão de Magalhães navegou para o oeste até esta linha. Se ele a atravessou ou não, não sabemos. Pronto, oficialmente é isto. Há quem diga que ele foi, andou por ali a explorar e tal, não sabemos. Agora, o que é certo é que havia um amigo dele, que era o Francisco Serrão. Esse sim, partiu dali e foi até às Molucas e ficou por lá e gostou muito e escrevia muitas cartas ao Fernão de Magalhães a dizer isto é maravilhoso e tal. E disse, e fica muito longe, eu andei muito. Não sabemos se ele estava a gabar de ter feito uma viagem muito longa. O que é certo é que isto foi uma das grandes desgraças do Fernão de Magalhães, porque ele está-lhe a dizer, ah, eu andei muito, Malaca depois é muito longe. E, portanto, se é muito longe, então se calhar já está no lado espanhol. E então o Fernão de Magalhães está convencido que se for pelo outro lado, aquilo está no lado espanhol. Não sabemos. Ficamos com esta linha aqui, no globo. E vamos voltar a Lisboa. Pronto, vamos voltar a Lisboa, que o Fernão de Magalhães também volta a Lisboa. E vamos voltar aqui outra vez à Torre de Belém. E, de facto, quando Fernão de Magalhães volta, está em construção esta torre. Portanto, a torre, quando ele está a regressar, ele... Meninos de Humanidades, qual é que é o estilo da Torre de Belém? Quem é que era o rei que estava no poder? Era Dom Manuel, exatamente. A torre estava a ser construída por esta altura, está bem? Pronto, então Fernão de Magalhães voltou e aquilo, o rei não gostava muito dele, não lhe dava assim serviços de grande nobreza e então ele acabou por ir para o norte de Marrocos, foi para Azamor, onde andou lá também ao serviço do rei, esteve aqui, Azamor é aqui no norte da África, portanto não é muito longe de Casablanca, fica por aqui, também andou por aqui. E depois ele volta para Lisboa e vai ter com o rei e já serviu muito, teve numa batalha em Azamor, teve numa batalha em Guio e ele vai pedir ao rei dinheiro, honras, mas o rei não gosta dele, Dom Manuel não gosta dele, embirra com ele, não se sabe muito bem porquê, diz-lhe que não a tudo. E então o Fernão de Magalhães diz, deixe-me então servir outro senhor. Okay? É importante dizer isto, porque o Fernão de Magalhães é tratado como um traidor da pátria. É assim, ele vai servir o rei de Espanha, mas ele foi primeiro ter com o rei de Portugal disse que não estava interessado, ele pediu para ir servir outro senhor, Pronto, é claro que o Dom Manuel, quando sabe que ele vai oferecer serviços à Espanha, nunca mais o larga. É espiões, é navios a percorrer os mares de todo o mundo a ver se o apanha. Ele não gosta, mas foi ele que não aproveitou. Portanto, esta é uma questão que dizem que é traidor. Não sei, se calhar é como quando o Ronaldo estava ao serviço do Real Madrid, depois tiveram pena que ele se tivesse ido embora. É mais ou menos assim, está bem, estava ali um homem forte e corajoso e com muito conhecimento do mar. Não aproveita, eu vou servir outro senhor. Pronto, foi assim. E então, lá vai ele. E isto agora passa-se algum tempo, estamos em 1514, eu não vou perder muito tempo, mas ele vai ter com o rei diz que sim, há umas negociações, há uns contratos, há uma série de coisas que se organizam e finalmente em Sevilha, estamos em Sevilha e a largada, o Fernando Magalhães já tem esta armada e no dia 10 de agosto ele sai de Sevilha. Eu pus aqui a Torre do Ouro, esta é a torre, eles largavam aqui, portanto isto é um porto, que é num rio, ainda estamos muito longe da costa, é o Guadalquivir, está aqui um porto, está aqui a Torre do Ouro. Esta Torre do Ouro não estava a ser construída nesta altura, esta aqui é muito mais antiga, era uma torre que já era do mundo árabe, tinha sofrido ali uma série de alterações, até posso dizer que esta torre, quando foi o terremoto de 1755, ela ficou tão danificada que foi quase que foi demolida. Imaginem o terremoto de Lisboa, partiu a Torre do Ouro. É um bocado, para termos uma ideia do que é que foi aquele terremoto. Pronto, aqui está a Torre do Ouro. Estamos em Sevilha e agora sim vamos pôr a caminho. E o primeiro sítio, portanto, a largada para alto mar é em Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda é um lugar ali ao pé de Cádiz, é praia, hoje temos aqui uma série de praias, é muito turístico, não era bem assim, está bem? Quando a gente mergulha aqui e vê, mas pronto, foi desta praia que largaram. Dia 20 de setembro de 1519, estamos agora a completaram-se a semana passada 500 anos de largada. Isto, nós vamos andar a falar nisto durante 3 anos, porque até que eles voltem ainda vai passar aí muito tempo. E pronto, e lá vão eles. E a primeira paragem é em Tenerife. É a última vez que pisam terra espanhola. É aqui. Pronto, estão nas Canárias, estão ali uns dias e tal. Ainda há mais uns tantos que entram. Eu tenho uns números acerca das pessoas que iam nas naus. Os números variam um bocadinho. Fala-se de 242. Depois há uns tantos que entram também ali nas Canárias, entram mais alguns. Mas pronto, andará aí à volta dos 250. Como são 5 vezes 5, 25, vamos pensar que é 50 em cada uma, mais ou menos. Não é, porque umas têm 70, outras têm 45, outras têm 55. Peraí, faz conta. Vamos pensar 50 cada uma. Pronto. Andará por aí. E então, segue-se viagem por aqui fora, vamos para sul. Aqui passámos no meio de Cabo Verde. Eu vou aproximar, vou afastar para vermos o que é que está a acontecer. E depois vamos para aqui, para o Equador. E aqui acontece uma coisa que Fernando Magalhães está a ir para sul e não para o Brasil. E isto é esquisito, porque ele devia ir para o Brasil para começar a dar a volta, porque as correntes e os ventos indicam que ele veio para ali, mas ele foi para sul. E os outros, das outras, principalmente este, o Cartagena, este aqui está a começar a ficar um bocadinho zangado, porque ele não sabe o que o Fernando Magalhães está a fazer aquilo. E pior, ele foi tanto para sul, para o Equador, que apanhou umas calmarias e perderam ali uns 15 dias sem vento. E pronto, eles começaram a ficar bastante irritados. E então o Cartagena, que vai nesta, vai-lhe perguntar o que é que estás a fazer e tal, que eu quero saber. E o outro não lhe diz nada, sou eu o comandante, não lhe disse nada. E ele então ainda ficou mais furioso. E então, passado uns dias, o que acontece é que eles, este, não vem cumprimentar o Fernando Magalhães a bordo. Eles todas as noites têm que se cumprimentar, têm que vir lá e não sei o quê, está lá a vir nos barquinhos, estou aqui. E ele não vem. Não vem. E assim que o Fernando Magalhães arranja uma oportunidade, convoca uma reunião com todos e enfrenta este e ele é preso. Portanto, o Cartagena vai preso. Portanto, eu vou tirar o nome dele, ok? E fica a comandar a nau o António Coca, que é o outro espanhol. Está bem? Este vai preso, o Cartagena. Fica preso lá num dos navios. E segue em viagem. Mais ou menos por aqui terá sido a desobediência do Cartagena, por aqui assim, algures aqui, e a viagem continua. Agora vamos a caminho do Rio de Janeiro, e eles no Rio de Janeiro vão parar. Pronto, vão parar. Eu vou marcar aqui o meridiano de Tordesilhas. Estamos quase a passar aquela linha que divide Portugal e Espanha. Quando eles passarem a linha para lá, estão em território português. Eles aqui não deviam ter parado ali, porque era território português, mas pronto, lá estiveram, tudo bem, não houve problemas. Pronto, a partir desta linha já não há problema, já estão em lado espanhol. Vamos continuar, portanto, aqui estamos em... quando é que isto é? Deixa-me só ver a data. Estamos em dezembro, portanto já estamos em dezembro, e agora vamos continuar. E agora, Rio de Janeiro... Ah, não, eu tenho que dizer aqui qualquer coisa. No Rio de Janeiro, há outra vez uma tentativa de rebelião, há ali assim umas confusões, e então o Fernando Magalhães, nessa altura, decide trocar o Coca pelo Mesquita. Pronto. E aqui agora, este também já estava assim a... Pronto, vamos dar o comando a este. Este aqui, o Mesquita, é primo dele. Portanto, o Mesquita já é português. Estamos a falar de um português, está aqui. Vamos continuar e agora vamos para a rua, para o Rio da Prata. E o Rio da Prata é um lugar muito importante. Porque o Fernando Magalhães, quando disse ao rei espanhol que ia encontrar o caminho para as Molucas, ele disse, há uma passagem, eu tenho um mapa secreto, que diz que há uma passagem na América para o outro lado. E, pelo comportamento do Fernando Magalhães, nós estamos convencidos de que ele pensava que era o Rio da Prata. Porque o Rio da Prata, vamos ver, vamos agora mergulhar um bocadinho até aqui, para verem o aspecto disto. Rio da Prata. Vamos ver, é um rio muito, muito largo. E reparem que isto são distâncias enormes, está bem? Isto são distâncias enormes. Ele entra e pensa que é uma passagem. E depois não é. E agora os espanhóis estão mesmo muito zangados. Porque o Fernando Magalhães continua a não abrir o jogo e não dizer nada e tal. Cala-se. Claro que está desanimado por não encontrar passagem. E continua a andar para sul. Continua a andar para sul. Viaja aqui até ao Golfo de São Matias. Depois viaja até ao Golfo de São Julião, ao Rio de São Julião, Porto de São Julião. É aqui. E aqui ficam muito tempo, no Porto de São Julião. No Porto de São Julião ficam 3 meses, março, abril, maio, junho, julho, agosto, ficam 5 meses. Ficam muito tempo no Porto de São Julião. Enquanto estão no Porto de São Julião, reparem que estamos a... Eles primeiro pensavam que isto seria mais uma passagem, porque parece, não é? Podia ser, e então ficam aqui todos. Ficam aqui, resolvem ficar aqui um tempo, explorar e tal, e neste momento é que os espanhóis já estão mesmo muito, muito zangados. E então fazem uma conspiração contra o Fernão Magalhães. Então o que é que eles fazem? Ora, vamos lá ver o que é que está aqui, vamos lá olhar para as cores. Este é espanhol, este é português, português, espanhol, espanhol. Não, este é português. O que é que eles fazem? Vamos atacar esta, a San António. É sempre a San António que há problemas. Vamos atacar esta, vamos prender o Álvaro de Mesquita e vamos tomar conta desta. Claro que é o Cartagena que está a fazer isto. E o Coca. E o Quezada. Todos. Chegam aqui, tomam conta desta. E quem é que fica a guardar esta? Curiosamente, o Elcano. É o Elcano que fica aqui a guardar esta. Portanto, o Elcano nesta história é o mau, não é bom. Isto parece muito mau, porque o Fernão Magalhães é amigo do Serrão e os outros todos estão todos contra ele. Então, como é que o Fernão de Magalhães... Eles pensam que já está. Pronto, esta, ainda por cima, esta, a San António é maior. Esta aqui é mais pequenina. É uma coisinha pequenina, portanto, estão tramados. Não está. O que é que faz o Fernão de Magalhães? Eles estão todos à espera. Epá, nós estamos a tomar conta da Santo António. Só que o que faz o Fernão de Magalhães é, em vez de atacar a Santo António, vai atacar a Vitória. Exatamente. E então, atacam. Está este. E ele mete quem? Ele mete o Barbosa, que é o cunhado dele.
Já.
Então, mas é, a gente pode confiar na família. Hã? Esta história toda sobre rios e costas, não sei se já repararam. Né? Andamos a ver os rios e andamos a ver as costas. E de facto é aqui, aqui está. E claro que estes dois estavam tramados porquê? Porque estes estavam a tomar conta dos navios, mas eles não tinham já pilotos, não tinham nada, renderam-se. Então estes renderam-se. Rendeu-se este. E rendeu-se este coitado, este só estava a cumprir ordens. Renderam-se os outros dois, este entregou também. E então, quem ficou a tomar conta agora dos navios, deixem-me cá ver a minha mnemónica, porque isto são tantos. Agora, neste momento, ficou Barbosa e vem o Carvalho para a Vitória. O João Carvalho vai estar na Vitória, que é aqui. Então não é o Barbosa não vem para aqui. O Barbosa vai para a Trinidade. Tenho que vir aqui à frente, está bem? Portanto, o Quezada foi-se embora. Ah, é o Mesquita. O Mesquita, está bem. O Mesquita volta outra vez, está bem? Estava preso, deixou de estar. Ok? Pronto. E entra em cena o Mesquita, o Barbosa. Já temos o Barbosa, João Serrão. Tatatã. O João Lopes de Carvalho. E falta o Barbosa. Reparem nas cores, são todos portugueses agora. Pronto, agora estamos em casa, são todos portugueses. Ele resolveu assim. É o primo, é o cunhado, é o amigo do amigo. Portanto, neste momento estamos assim. Entretanto, eles ficam aqui muito tempo e aproveitam para explorar, para ver se encontram aqui, se encontram outra passagem. E encontram outra passagem. Outra passagem não. Encontram é um lugar que é um rio, que podia ser uma passagem. E como a Santiago é que era a pequenina que andava a explorar o mar, não é? A Santiago era a pequenina. Esta aqui naufragou. Portanto, esta naufraga. Vão ficar sem esta. Ok? Esta desapareceu. O João Serrão agora fica aqui de folga. A Santiago naufragou. Já só são quatro. Naufragou no rio, não morreu ninguém. Aquilo é, parece muito perto, mas é muito longe. É para aí 50 quilómetros ou 100 quilómetros. Isto é muito longe. Eles depois tinham que fazer isto a pé e andar com as coisas de um lado para o outro, mas conseguiram salvar as mercadorias, as pessoas e pronto, e tudo bem. E então, agora seguem viagem e vamos continuar por aqui abaixo e agora vamos até Santa Cruz, mais um riozinho, eles entram em tudo o que é rio, depois a Baía Grande, passaram o Rio de Santa Cruz e aqui no Rio de Santa Cruz eles ficam outra vez bastante tempo, ficam entre 26 de agosto e outubro. Aqui é que foi uma pena, porque, reparem, eles parem, desistiram. Pronto, já acabou. Vamos ficar aqui. Reparem, eles ficam ali de agosto a outubro e já estavam pertíssimo do estreito. Não sabiam, não podiam adivinhar. Estava muito frio, era inverno. Estamos a falar de temperaturas muito negativas, menos 20 para aí. E então vamos parar aqui. Vamos parar aqui. E depois, finalmente, em outubro já está a primavera, começaram a andar outra vez e, finalmente, chegam ao Estreito de Magalhães. E cá fazem o Estreito de Magalhães. Ainda não sabem se é rio, se não é. Não se sabe. Agora, vejam o aspecto... Ei, agora desapareceu. Vejam o aspecto deste estreito. Isto entra-se, é mesmo estreito, e depois engana muito, porque eu agora vou para aqui e depois não é nada. Reparem que isto são distâncias enormes, são muitos quilómetros. Então eles vêm por aqui, pensam que há aqui uma saída, depois não há, depois vou para ali também não há, e depois ia uma caravela para um manau para um lado, outro para o outro, depois vinha, olha ali não há saída, ali há, para aí fora. Levam muito tempo a atravessar o estreito. Vamos ver um aspecto. Eu tenho aqui um lugar, podemos mostrar, podemos visitar a ilha de Carlos III, porque... para vermos o aspecto das paisagens que eles terão visto. E pronto, e foi isto que eles viram. Era esta paisagem que eles viam. Claro que não estavam lá estes barcos, não é? Imagina. Mas era isto. Portanto, a paisagem é esta. Isto é muito bonito, muito frio. Foi isto que viram. foi aqui que eles andaram. Agora, se olharmos para o estreito, o caminho que eles fizeram, é muito complicado. É mesmo muito complicado. Eu vou fazer assim para se ver. Isto parecem os fiordes da Escandinávia. É muito perigoso também. Os navios, muitos navios tentavam... Isto aqui é Argentina. É Argentina e Chile. Chile, se calhar Chile. Acho que será tudo Chile. Bem, o estreito, eu tenho que despachar. Atravessam o estreito, aqui está o estreito, eu vou andar aqui. E finalmente, a 28 de novembro, saem do estreito, neste momento. Portanto, tiveram mais de um mês para atravessar. Mas, o que é que aconteceu aqui? Acontece mais uma aventura. Quando descobrem o estreito, quando se sabe que há o estreito, o Fernando Magalhães, agora, já deu aqui umas voltas, já condenou um estante, já fez aqui umas trocas nos seus capitães, chama os seus marinheiros e pergunta-lhes o que é que acham que eles devem fazer, se vamos continuar ou vamos voltar. Claro que ele queria continuar, mas chamou-os. E há uma única pessoa que não achou nada boa ideia a seguir, que era o Estevão Gomes. O Estevão Gomes é português, mas tinha ido ter com o Dom Manuel, antes do Fernando Magalhães, oferecer os seus serviços e queria fazer também umas missões. E acabou como? A trabalhar para o Fernando Magalhães. Portanto, este estava mesmo furioso. Este queria voltar para trás. E eu disse, eu quero voltar para trás. E, não, mas não, se foi o único, então, não, vamos continuar. O que é que acontece? Acontece que, quando eles chegam ali ao final do estreito, falta uma nau. Há uma nau que vai para um lado, outra para o outro, e nunca mais vem a San António. Nunca mais vem a San António, porque o Estevão Gomes e outros prenderam o Mesquita, pegaram na nau e vamos embora para a Espanha. Foram-se embora, está bem? Portanto, esta vai desaparecer. E ficam sem uma. Esta aqui, lembram-se o que é que eu disse, era a maior e a que tinha mais comida. E agora que eles estão lá a atravessar o estreito, desaparece logo a que tem a maior carga. Mas pronto, tudo bem, não há de ser nada, vamos continuar. Pronto, já são lá três. Agora temos o Barbosa, temos o Fernando Magalhães e o Serrão. Todos contentes aqui. Não, é o Lopes Carvalho. Eu acho que este aqui ainda não apareceu. Eu enganei-me. O Lopes Carvalho vai aparecer mais tarde. Isto é o Serrão. Quando naufraga aquela, eu esqueci-me de pôr, quando a outra naufragou, o João Serrão vai para aqui. Porque era mais experiente que o Carvalho. Portanto, eu esqueci-me de pôr esta mudança. Portanto, são estes três. Eles vão atravessar o Pacífico. Eles têm muito peixe, levam muito peixe fresco, carregaram, andaram aqui por estas terras, carregaram comida. Só que o que o Fernando Magalhães não imaginava, ele não podia imaginar, era isto. Ele não podia imaginar que o que ia encontrar era isto. Ok, estamos a falar disto, meio planeta de água. É muita água, muita água. Então isto, é muito, muito, muito. Eles vão atravessando, passa o Equador, passa e finalmente só aqui é que encontrou umas ilhas. É isto tudo, é meio planeta. É inacreditável o que eles estão a fazer. Finalmente encontrou aqui umas ilhazinhas, as Ilhas Marianas, a 6 de março. É muito, muito... Aqui fica mais ovo que aqui. Porquê é que eu perguntei a fruta? Nesta viagem agora entre o Estreito e as Ilhas Marianas, morreram 18 marinheiros. Iam para aí uns 150, não sei se foram por aí. Morreram 18. E, curiosamente, desses 18, 15 eram da Vitória. 15 eram da Vitória. Que é um bocado estranho. Morrem 18, quando das outras 3 só morreram 3. Provavelmente, muito provavelmente, eles quando pararam naquelas ilhas, a Vitória era das que andava a pesquisar, andava à procura no mar. E se calhar estes terão comido, estes aqui, terão comido mais frutos que havia por lá e terão feito reservas de vitamina C e sobreviveram melhor ao escorbuto. Porque aquilo foi, esta viagem, no final não há mesmo comida. Eles já estão a comer os ratos que aparecem no... É verdade, e acho que pronto, que sabia bem que era a única coisa que havia. E comem aquela coisa que se diz de comer a sola, Eles comeram mesmo a sola, havia cabedal a forrar os mastros, eles cortavam o cabedal e comiam o cabedal. Não havia mesmo nada, nada, nada. E morreram estes todos, mas curiosamente, pronto, os nutricionistas dizem que será isso. Portanto, estes terão comido mais bagas e frutos silvestres e terão ganho vitamina C, e estes não. Porque mesmo o delcano vai aqui, fica muito, muito doente. Salva-se, mas está um mês ainda doente até recuperar. Pronto, já chegámos ao Pacífico, às ilhas do Pacífico, mas ainda estamos longe do destino. Portanto, nós estamos aquelas Ilhas Marianas, depois vamos para aqui, para Samar, começam a encontrar aqui ilhas. Estamos nas Filipinas, que chamam assim porque foi o próprio Fernão Magalhães que deu o nome Filipinas para homenagear o rei Filipe, o anterior ao Carlos I, ou Carlos V, o Imperador Carlos V. Bem, eles vão passar aqui algum tempo nestas ilhas. Esta é uma ilha onde param, depois começam a confraternizar com as populações locais, depois passam aqui ao Mohon, depois Lima Sava. É mais uma ilha onde eles estiveram. Aqui nesta ilha acontece uma coisa muito importante para o Fernão Magalhães. Eu tinha aqui um nome, não sei onde ele anda. Bem, no navio, na Trinidade, o Fernão Magalhães levava um escravo, que era o Henrique. Era um rapaz jovem que ele tinha comprado quando tinha estado nas Molucas. O rapaz dizia-se que, dizem os cronistas, que ele era de Samatra, ou seja, é dali das Molucas. Pronto, é dali da Indonésia, vá. Ora, o que é que aconteceu quando chegaram a Limassava? Eles saíram do navio, o Henrique ia como tradutor, porque como era daquelas zonas, ele falava aquelas línguas. Então, ele quando chega a esta ilha, ele consegue entender as pessoas. Portanto, não é bem a língua dele, mas já os entende. Então aí o Fernão Magalhães percebe que está a chegar e que já está perto. Portanto, já está a voltar ao sítio onde esteve ao serviço do rei português. Portanto, é neste momento que ele sabe que vai correr bem, porque já estamos a chegar. Cebu. Estamos em Cebu a 7 de Abril. E este sítio é muito especial, porque aqui é que ele encontrou um rei que o vai tratar muito bem, que vai ser muito generoso para ele. Quer logo converter-se ao catolicismo, quer logo ser batizado. E então, se nós chegarmos aqui a Cebu, eu acho que queria mostrar este sítio. Isto é um lugar, naquela ilha, isto é hoje, naquela ilha Cebu, está um lugar com este fresco no teto, onde está aqui a primeira missa. Estão aqui os indígenas na missa a ser batizados, e um padre que ia no navio. E esta cruz, dizem eles que foi a cruz que o Fernão de Magalhães lá deixou para eles. Pelo menos tem aqui uma legenda, diz que é a Cruz de Magalhães. Portanto, esta é muito importante este dia. Agora, isto dura muito pouco, porque estamos a 7 de Abril e ele está com o rei de Cebu, está tudo a correr muito bem, e entretanto já mais pessoas de outras ilhas se estão a converter e vêm batizar-se e vêm conhecer os portugueses e assim. Os portugueses não, os espanhóis. Vêm todos dar vassalagem ao rei de Espanha, portanto estão todos a render-se, mas há uma ilha que não vai na conversa, que é a ilha de Mactan. E então em Mactan há um rei, um chefe, que é o Lapu-Lapu, é assim que ele se chama, que não quer. E então o Fernão de Magalhães, o rei de Cebu, disse: não, mas calma e tal. E ele: não, não, mas vamos lá, nós vamos lá mostrar o que é. Então o Fernão de Magalhães, ele tinha... Os homens deles tinham as armaduras, ele ia mostrar a sua força. E ele: vamos lá entrar com as nossas armaduras, somos invencíveis, e convencemos mais um. Ora, vamos ver o local da Batalha de Mactan. A Batalha de Mactan foi aqui. E agora, é este local, é exatamente aqui. E quando a gente olha para este sítio, percebe que não vai correr bem. Porque dá para perceber que há ali recifes, portanto o navio não pode entrar. Eles vêm a pé, aliás, ele tinha arranjado uma encenação, querem virem todos a pé por ali fora com as armaduras, todos a brilhar, invencíveis. Acontece que eles entraram e os indígenas estavam à volta, a fazer circo. Também é mau para eles, não é? E depois, os indígenas primeiro lançavam as lanças e não conseguiam resultados, até que perceberam que podiam atacar nas pernas. Porque eles, porque era água, não levaram as pernas com armaduras, porque não dava para ter ferro e água, não ia correr bem. Também não correu bem assim. Então, eles perceberam que, afinal, eram vulneráveis nas pernas e começam a atacar o Fernão de Magalhães. Sabem que é o chefe, vão contra o chefe e matam o chefe. E é aqui que morre Fernão de Magalhães. E os navios não podem entrar para o salvar. Portanto, isto é a desgraça. Temos neste sítio... ainda hoje, portanto isto é hoje, temos aqui um obelisco, isto aqui é um monumento dos espanhóis, a ver se conseguimos ver, portanto, isto é um monumento espanhol, que é um obelisco à glória espanhola, portanto tem aqui umas coisas escritas, glória espanhola, e depois logo à frente temos esta, é mesmo em frente. Estão a ver? Está ali o obelisco e aqui está a estátua à independência. Quando as Filipinas se tornaram independentes de Espanha, começaram a aparecer estas histórias de identidade do país. Então esta é, mesmo em frente está o Lapu-Lapu que matou o Fernão Magalhães. Portanto, na mesma praça temos o monumento da glória espanhola pelo colonizador e temos esta estátua como para mostrar independência. Claro que o país do Lapu-Lapu já não existe, existe um país católico de tantos anos que lá estiveram os espanhóis, mas de qualquer maneira é um bocadinho uma identidade deste país. Portanto, os dois estão na mesma praça, engraçado. Pronto, agora é uma desgraça. Já não há Fernão de Magalhães. Pronto, o Fernão de Magalhães acabou. Quem fica a tomar conta da Trinidade é o Barbosa e agora sim aparece o Carvalho. E o Carvalho vai ficar com a Vitória e o Serrão com esta. Acho que está bem, com a Concepção. Estamos assim. Isto dura muito pouco. Isto que eu estou aqui a fazer dura muito pouco. Porque, depois de ver isto, lá o rei de Cebu, então, mas afinal, tão invencível e morreu. Então, o mesmo rei de Cebu, umas semanas, ou poucos dias depois, convida estes a ir lá. Tenho cá umas coisas para vocês, venham cá. Tenho aqui umas prendinhas, venham cá. Venham cá. E então foi um massacre. Morreram, mataram uma data deles. O Lopo Carvalho salvou-se. Este morreu e este morreu. O Barbosa, coitado, morreu. Acho que era familiar deste, a pedir, salva-me, mas não salvou este. Foi-se embora. Pronto. Portanto, este salvou-se o Ferrão. O Carvalho, só mais nada. Portanto, é desgraça. Já não há ninguém que saiba comandar. Já não há gente. Já não há gente para isto. Então, o que é que eles fazem? A Concepción vai ser queimada. Pronto, não temos gente para tanto. Okay? E então, vem um que eu ainda não tinha falado, que é o Espinosa, que estava na Trinidade com o Fernão de Magalhães. Portanto, vai agora este tomar conta desta. E o Lopes de Carvalho fica aqui. O Carvalho fica nesta, na Vitória. Exatamente. E o Espinosa aqui. Pronto. E agora... É assim que vão agora andar aqui para estas ilhas. Vão andar aqui para estas ilhas. Eu vou mostrar outra vez aqui mais um bocadinho. Vamos andar depressa, que as pessoas têm o autocarro para apanhar. Eles andam um bocado perdidos. Eles andam perdidos. Aqui vê-se que eles andam perdidos. Vão para ali e depois vão para ali. Andam à procura das Molucas e não sabem onde ficam. Não sabem. Vão ali e depois volta para trás. Andam ali. Andam aqui assim. É isto que eles andam a fazer. Andam, vêm para aqui, vêm para ali. Não sabem o caminho, não sabem. Mais uma. Andou por aqui. Até que finalmente encontram alguém que os ajuda e que os leva às ilhas. As ilhas estão aqui embaixo. Eles é que não sabiam, estão aqui. Portanto, agora finalmente eles vão até Moluco e encontram as ilhas Molucas, que eram estas. Portanto, as ilhas Molucas são estas. São estas assim. Quando eles veem isto, pronto, finalmente estão... São estas, as Ilhas Molucas. Finalmente. Pronto, encontraram. Estas ilhas, é nestas ilhas que há muito cravinho e noz moscada. E então eles ficam ali algum tempo, encontram as pessoas da ilha que se mostram muito solícitas em lhes vender ou dar ou ceder o cravinho. ficam por ali algum tempo, enchem as naus de cravinho, pronto, está tudo pronto a andar, vamos embora. Está tudo carregadinho. E pronto, eles ficam ali bastante tempo ainda, é 8 de novembro a... deixem-me ver, isto é 8 de novembro até 21 de dezembro, portanto ficam quase 2 meses. Até que finalmente seguem. Ora, o que é que acontece? Quando eles vão sair daqui, a Trinidade está a meter água. A Trinidade está a meter água e não pode ir. Não pode ir. Portanto, esta tem que se arranjar. Ai, não, eu tenho que dizer outra coisa. Esperem, calma. Vamos estar aqui um bocadinho atrás, vamos aqui atrás. Um bocadinho atrás. Ainda aqui assim, um bocadinho atrás. Enquanto é, enquanto eles andam nestas voltas aqui, por aqui, por aqui, por aqui, este senhor revela-se assim um ser um bocadinho mal comportado. Por exemplo, eles tinham como refém um chefe de uma ilha, ele depois deu dinheiro e este largou-o, deixou-o ir. Depois eles tinham embarcado 3 raparigas das ilhas para levar à rainha, para serem amas da rainha. Este disse que ficava com elas. Pronto, só desgraças. Então este, pronto, tiram. Este é destituído. Neste momento também já são espanhóis, já estão um bocado fartos de portugueses. Este é destituído e é só agora que aparece o Elcano. É só agora. O Elcano finalmente fica a tomar conta desta. Estão a ver as voltas que deu até chegar ao Elcano, que era o mestre, não era o capitão, não era nada. Bem, e então é neste momento, quando eles vão voltar, e que vão tentar voltar pelo lado português, sabendo que não podem ir à terra, senão Dom Manuel já tem espiões em todo o lado para os apanhar, neste momento este navio está... Esta nau está a meter água. Então esta aqui não é destruída, fica para trás. O que é que acontece ao Espinosa? O Espinosa vai consertar a nau e vai tentar ir para o Pacífico. E vai tentar ir para o Pacífico e anda ali a tentar... quase chega ao Panamá, mas não há passagem. E então ele torna a voltar e é apanhado por portugueses. Nesta nau morre quase tudo com o escorbuto, naquela viagem do Pacífico para lá e para cá, morre quase tudo. Salvam cinco, que são capturados pelos portugueses e que depois vêm pelos portugueses presos e que regressam. Até está aqui, também já desapareceu. Temos a Vitória. Portanto, agora a gente já sabe a história. Vitória é a que vai, a única que vai voltar. Então agora vamos fazer a viagem de regresso. Estamos ali, vamos a Timor. Em Timor estamos ali umas 3 semaninhas, ali em Timor. Reparem, Timor era português, mas... eu esqueci-me de fazer aqui uma coisa, que era... já lá vamos. Ah, era isto. Eu queria mostrar isto. Lembram-se que eu há bocadinho fiz a marca onde... Fernão de Magalhães chegou ao serviço dos portugueses. Magalhães veio até aqui ao serviço dos portugueses. Veio até aqui ao serviço dos espanhóis. Portanto, quando os espanhóis dizem que ele não deu a volta ao mundo, temos que lhe dar razão. É verdade, falta ali ainda 20 graus de longitude para ele cobrir. Pronto, talvez ele tenha ido às Molucas enquanto esteve lá, mas não há registro oficial. Portanto, também não faz mal. Fernão de Magalhães atravessou um meio planeta, atravessou o estreito, fez a parte pior da descoberta, que é descobrir meio planeta e descobrir o Chile e a Patagónia. E portanto, deixem os espanhóis dizer que sim, de facto o Fernão de Magalhães, se disserem que não deu, sim, não deu, quase que deu, mas não deu. Já agora também vou por aqui, já agora, esta linha verde é o Tratado de Tordesilhas e portanto, de facto, as Molucas estão do lado português. Há quem diga que o Fernão de Magalhães inventou aquela cena, aquela batalha, para morrer em glória e não voltar à Espanha e dizer, olha, descobri as ilhas, mas afinal estão do lado português. Não se sabe, não sabemos porque é que ele fez aquilo, porque é bastante, também bastante pateta ele meter-se numa alhada daquelas, porque tem ali a baía toda, tem os indígenas todos à volta. Não sabemos. Há quem diga que pode ser isso, pode não ser. Pronto. Vamos fazer a viagem de regresso. Mais para baixo, agora já estamos aqui em Timor. Em Timor, Timor é português, mas não há uma capitania, portanto não há perigo, não é assim arriscado. Agora já é arriscado parar na Índia, parar em África. Eles não podem parar em lado nenhum, porque os portugueses andam a vasculhar os mares todos à procura deles. Então, o Del Cano, de facto, quando os espanhóis, nestas controvérsias cá por aí, dizem que o Del Cano que foi, fez um grande feito, fez mesmo. Porque não é ir à Índia na carreira portuguesa e parar em Moçambique e parar na Índia. Não, ele não podia parar em lado nenhum. Não podia parar em lado nenhum. E veio muito a sul, precisamente para não apanhar navios portugueses. E depois aqui, já perto do Cabo da Boa Esperança, os marinheiros pedem, por favor, deixa, vamos entregar aos portugueses. Estão todos cheios de fome, todos a morrer, e ele não. Porque aí depois também é um capitão. É um capitão, agora, já agora, vou também levar isto até ao fim. E ele tem mão de ferro e... Não vamos parar em lado nenhum. Pronto. Por acaso vão parar em... Vou continuar, agora já estamos aqui no Atlântico Norte. Depois chegam a Cabo Verde. E, de facto, em Cabo Verde, eles vão parar. Já estão desesperados, estão ali as ilhas, mesmo a pedi-las. Então, o que é que eles fazem? Olhem, vocês vão lá, porque aquilo é, o navio não vai, o pai ou os barquitos pequeninos é que vão lá e voltam. Vocês dizem que nós somos espanhóis e que nos perdemos da nossa armada e que vamos voltar à Espanha. A nossa armada perdeu-se e nós estamos a regressar, nós íamos ali para a América. Pronto. E eles lá foram e vai um barco e torna a vir com água e comida. Vai um barco com água e comida. O terceiro barco, o Elcano está a olhar para ali e o barco nunca mais vem. Houve alguém, não se sabe muito bem, que terá levado cravinho para comprar qualquer coisa. Ora, quando eles viram cravinho, espera aí, cravinho? Pronto, descobriram que eram portugueses, descobriram que eram os que da armada de Fernão de Magalhães, e então esse barco, são 13, ficam presos. E o Elcano, bem, pronto, deixa-os ficar, nós vamos embora. E vão embora. E seguem viagem. Depois eles vão, curiosamente, vão dar a volta pelos Açores. Eles vão dar a volta pelos Açores e depois, finalmente, vão passar ali no meio dos Açores. E depois, finalmente, quando veem o Cabo São Vicente, pronto, estamos em casa. E então aí estão radiantes. E chegam a Sanlúcar de Barrameda no dia 6 de setembro de 22. Portanto, 3 anos. Daqui a 3 anos é que eles vão chegar. Eram 18. Quando se diz só sobreviveram 18, não sobreviveram só 18. Aqueles 18 são os primeiros a dar a volta ao mundo. Depois há os outros 13 que estão presos em Cabo Verde, que é onde vir também. Depois há os 5 que estão com o Espinosa, que é onde vir também. Há os da Vitória, que não deram a volta ao mundo, o da Vitória, da Santo António, que não deram a volta ao mundo, mas que desertaram e salvaram-se. Portanto, não há só 18 sobreviventes, há mais sobreviventes. Agora, os 18 primeiros são os primeiros a dar a volta ao mundo. E, finalmente, chegam a Sanlúcar, depois vão a Sevilha, logo agradecer à Virgem, vão logo à mesma igreja de onde partiram, agradecer estarem vivos, e acaba a viagem. Pronto. E então, depois, mais tarde, irão ter com o rei e cumprimentar o rei, mas, na verdade, o Elcano é a pessoa que dá a volta ao mundo. Quando os espanhóis dizem, o Elcano é que deu a volta ao mundo. Sim, é verdade, é o primeiro capitão a dar a volta ao mundo. Por acaso, também tem graça que o Elcano é espanhol, mas não é basco. Portanto, também é, não é assim, castelhano, daqueles castelhanos. Portanto, também essa parte também é engraçada. Portanto, eu ia mostrar, há uma estátua dele ali no País Basco. Aqui está a estátua ao Elcano. Aqui está ele. Portanto, é um herói, mas é um herói de País Vasco. Há muitos vascos neste navio. Portanto, quem dá a volta ao mundo mesmo, de facto, é o Elcano. Se calhar teria sido mais interessante o Spinoza dar a volta ao mundo, já que este aqui esteve no mutim contra o Magalhães. Mas pronto, o mundo não tem que ser perfeito. O Spinoza, coitado, não merecia ter ficado famoso, porque ele faz depois aquela viagem terrível. Mas ninguém sabe quem é o Spinoza. Sabem é quem é o Elcano, e sabem quem é o Fernão de Magalhães. E pronto, e era isto que eu tinha para contar. Regressámos a casa, um bocadinho mais rápido que o Fernão de Magalhães e que o Elcano, e por aqui me fico.
A conferência de Carlota Simões, professora no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, à volta da vida de Fernão de Magalhães. Este foi o programa Porto de Encontro, na Rádio Terra Nova.